Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. É sempre com muito gosto que estamos na sua companhia. Já sabe, às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Duas horas de futebol total, muito desporto, mas muito futebol, sobretudo. Já sabe que pode também participar nas nossas emissões e, sobretudo, na Tribuna, através do WhatsApp, enviando uma mensagem sobre algum tema que esteja a ser debatido, se discorda ou não sobre algum dos temas que estiver aqui a ser discutido, como já disse, através do 0662 10 98 60, pode fazê-lo, está tudo aberto para si. A Tribuna Desportiva hoje que tem o Walter Viegas, o capitão do Lusitanos, também na nossa companhia esta segunda-feira. Vamos falar com ele da atualidade futebolística. Teremos depois Nhoan Tavares, uma entrevista realizada pelo Marco e pelo Henrique. Encontraram o Luz Ascendente do Laval. Luís Castro, treinador do Dunkerque e também vencedor da UEFA Youth League com Benfica, estará na nossa companhia no início da segunda hora. O Marco andou por aí a falar com os ciclistas da Emirates, Rui Oliveira, Ivo Oliveira e António Morgado. Teremos também o Ângel Gomes. O Marco foi até Lille para falar com ele depois do jogo com o Toulouse e também foi ver o jogo com o Real Madrid, falando com Alexandro Ribeiro, brasileiro do Lille, e sobretudo esse grande feito também da equipa do Lille. É verdade que o Benfica bateu o Atlético de Madrid, mas o Lille também bateu o Real Madrid. Vamos então, e depois também teremos, no final da emissão, teremos uma pequena nota sobre a madrinha da marcha corrida da Santa Casa da Misericórdia de Paris. A marcha aconteceu no passado fim de semana e a madrinha foi a Rosa Mota, que falou precisamente sobre o facto de estar aqui em Paris e nomeadamente com a comunidade portuguesa. A Rosa Mota, que é sempre muito acarinhada pela comunidade portuguesa. Muito bem, vamos lá, toda a gente. Olá, Henrique, tudo bem? Henrique, depois pode ser já agora.
Já?
Desculpa, foi que saiu, eu estava a olhar para o teu nome por causa disso.
Ah, ok. Boa noite a todos e a todas.
Ok, gostei da voz. Tudo bem contigo, não é?
Cinco estrelas.
Muito bem.
Com uma voz melhor, em melhor estado do que o da semana passada.
Da semana passada, sobretudo porque os visitantes também venceram, não é?
Acho que foi isto. Por acaso gritei gol, duas vezes.
Olá, Armin, tudo bem contigo?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem, não ficaste chateado de ficar em segundo?
Não, não faz mal. Faz
tudo
mal.
Bem contigo.
Está com uma lágrima no olho agora.
Está no cantinho do olho. Sim, ele trouxe o presunto, portanto está tudo bem com ele. E temos connosco também o Marco, claro, como não podia deixar de ser, o Marco andou por aí este fim de semana a viajar por todo lado. Olá, Marco.
Boa noite.
Fala do Benfica, Égula Futsal, é isso?
Sim, primeira nota é o diário
do Vianense.
Derrota 3-2 frente ao Tirsense, o mítico também Tirsense, não é? Já estive na primeira divisão, contrariamente ao Vianense, então derrota por 3-2, décimo lugar para o Vianense, 7 pontos, complicadíssimo este campeonato de Portugal, liderado nesse grupo pelo Bragança com 14 pontos. E outra nota é isso, é o futsal. Vitória do Brasil 2-1 frente à Argentina. E a França, França quarto lugar, depois de uma derrota 7-1 frente à Ucrânia. E relembrar então os clubes também, que são aqui da comunidade, como o Sporting Clube de Paris e também o Aigle Benfica Futsal, este clube que é do coração de Jorge Alexandre.
Estão em que divisão já agora? Estás a falar?
Estão nas divisões secundárias, é verdade. E vamos então falar com, também apresentar ali o nosso móvel.
O móvel já tem compôs. Já tem compôs.
Olá, Walter, boa noite, bem-vindos.
Boa noite.
É a primeira de 24-25, não é?
É a primeira desta temporada.
A primeira é sempre a melhor. Obrigado por teres vindo, Walter.
Nada,
é sempre
muito
que te recebemos aqui.
É verdade que este, ele costuma ser sempre o primeiro a estrear a tribuna, mas este ano foi o Castro.
Foi
com humildade que ele chega aqui, estás a ver?
Não, mas foi o Walter que o enviou, vai lá tudo.
Vai lá tudo.
Mas o Castro não enviou o presunto. Estás à espera do presunto ainda.
Não, mas o Walter, agora só vem quando houver presunto.
Sim, mas o Castro gosta de prometer, mas...
Não, é só para comparar depois a qualidade das análises. Sim,
relativamente ao presunto.
Alô? O quê? O Armindo? Ainda não foi desta ainda. Bom... Muito bem, vamos lá falar. Hoje já apresentámos, portanto, tudo o que vamos ter nesta edição da Tribuna. Vamos começar já pelo Walter e sobre... Vamos fazer um pequeno resumo da Semana Europeia, depois falamos também um bocadinho da Liga.
Pois, estamos no entre dois, entre as seleções, só para fazer uma primeira análise do arranque de campeonato.
E quem se interessa pela Liga das Nações? Nem sequer o Kylian Mbappé.
Walter, o que é que te pareceu esta jornada da Liga, das competições da UEFA esta semana passada? Gostaste de ver...
Benfica, sobretudo, com uma grande vitória e até surpreendente. Acho que foi o ponto alto. A vitória, o empate do Sporting e do Porto, acho que...
Sabe pouco, do Porto sobretudo,
depois da reviravolta que tiveram no jogo. E mesmo o do Sporting, acho que esperava mais da exibição do Sporting. Depois temos, acho que o menos desta jornada europeia acaba por ser o Braga, uma derrota na Grécia, que acho que também, pelos números, algo surpreendente, apesar do Olympiacos em casa ser uma equipa forte.
Campeão da Liga Europa da Conferência.
Exatamente. Né? E depois de salientar também a vitória do Vitória de Guimarães. Para a Conference League.
Mas antes de mais nada, gostas deste novo formato da Liga da Europa, Liga dos Campeões?
Não sei dizer ainda se gosto. Acho que nós estamos tão formatados para o anterior formato. Acho que para mim era um formato que me apaixonava. Agora acho que com o tempo vamos ver se há melhorias. Agora temos mais jogos e acho que isso acaba, principalmente para os jogadores, acaba por trazer uma sobrecarga grande.
A tal intensidade que o Bernardo Silva falava, que não acaba, pelo contrário, está sempre a aumentar.
Exatamente, e ainda para mais este ano, com o Mundial de Clubes, como se vai realizar, acho que o campeonato, a época, a temporada para os clubes que vão ao Mundial de Clubes acaba quase em julho, e acho que acaba por ser muitos jogos, um excesso de jogos, e pode haver essa quebra de rendimento.
Mas não achas que para os adeptos, que como o caso do Lille viram o Real Madrid, o Brest viu o Real Madrid, isso tudo, para os adeptos não é esta forma, não é melhor?
Eu acho que pode ser. Acaba por, para estes, se calhar, pequenos clubes, acaba por haver ali uma janela de oportunidade de encontrar grandes equipas, mas que eu acho que também no outro formato podiam ter encontrado, se tivesse calhado no grupo, se acaba por ser um bocado o sorteio. Eu acho que pode beneficiar, se calhar, as equipas pequenas em tentar ir a um play-off para chegar aos oitavos de final. Aí acho que pode acabar por beneficiar, porque depois num play-off, tendo alguma sorte no sorteio, e em dois jogos podem ambicionar chegar aos oitavos. Acho que a grande diferença passa por aí.
Mas não achas que agora, por exemplo, vão haver oito jogos, oito equipas diferentes, mesmo que não seja no próprio estádio do clube, mas os adeptos vão ver a minha equipa a jogar contra o Barcelona, contra o Mónaco, contra o Paris Saint-Germain, e se fosse no ano passado, só jogavam quatro equipas, isso quer dizer que vê menos futebol, de qualidade, e às vezes nem é de qualidade, mas pronto.
Não sei, isso sinceramente... Não sei se vejo tanto por aí, porque acho que, por exemplo, podemos ter a sorte de... Isto é um bocado o sorteio. O Benfica pode ter a sorte, ou o Sporting, de encontrar equipas grandes fora de casa, e se calhar os adeptos gostavam de os receber em casa. Isso é um bocado
tem,
relativo.
Tens sempre um para ti e um em casa.
Exatamente.
Então é para todos igual.
Exatamente. Porque eu, como adepto do Benfica, por exemplo, apanhando o Atlético de Madrid, vou dar este exemplo, que jogámos contra o Atlético de Madrid, gostava de ver o Benfica a jogar no estádio do Atlético de Madrid, como gostei de ver o Benfica quando veio aqui a Paris a jogar no Parque dos Príncipes contra o Paris Saint-Germain. E neste caso, se o sorteio editar que o jogo será em casa do Benfica, já não terei essa hipótese.
Justamente, por acaso ia perguntar, porque o facto justamente de só jogar cada vez uma equipa, já não há aquela lição ou aquela análise que podemos ter de haver uma equipa em casa e fora. Caso então o 4-0 do Benfica frente ao Atlético de Madrid, não vá haver aquele jogo lá, a saber como o estado de espírito de vingança, talvez, entre aspas, poderia ter o Atlético de Madrid nesse aspecto. Talvez mude um pouco o estado de espírito dos jogadores, finalmente. A dizer, marcamos 4 golos ao Atlético de Madrid, este ano já nem vamos ver outra vez o Atlético de Madrid. Quer dizer, qual é a análise? Tens mais forte do que o Atlético de Madrid, ou só um jogo, não há análise a fazer.
Sim, mas é como disse ao início, é difícil estar a julgar agora, pelo menos da minha parte, qual é que é o modelo ou a fórmula que gosto mais, porque é a primeira vez que está a acontecer a fórmula como está este ano, é o ano de estreia, é difícil estar a fazer uma comparação. Nós estamos já, desde pequeno, que sempre estive habituado à outra forma da Liga dos Campeões, é algo que me apaixonava.
És novinho, então?
Eu sou novinho. Por exemplo, eu vou relembrar aqui um bocado a passagem do Benfica há dois anos, quando calhou com o Paris Saint-Germain, com as Juventus, e consegui passar esse grupo.
Em primeiro,
dá mérito à Liga dos Campeões do Benfica. O Benfica este ano, mesmo derrotando o Atlético de Madrid e fazendo bons resultados, imaginando que vai ao play-off e depois vai aos oitavos, se calhar já não tem tanto mérito como teve nesse ano, num grupo difícil, ter conseguido passar aos oitavos de final. Mas
ainda te lembras quando eram só os campeões?
Não.
Agora até o quinto, o sexto, o sétimo conseguem...
Ainda tem cabelo, Mike.
Não, mas depois lá está. Depois
agora pode ser um oitavo de um campeonato que ganha a Liga dos Campeões. Isso ainda faz sentido?
Ser Liga dos Campeões?
Não, mas acho que acaba sempre... Na parte final ou na fase final, acho que vai ser muito idêntico. Vão lotar as melhores equipas. Eu acho que...
Sim, mas já tiveste várias vezes equipas, e é quase todos os anos, equipas que não foram campeãs no campeonato e que ganham a Liga dos Campeões.
Sim, sim, mas pode acontecer. Mas para isso nem este modelo, nem o modelo anterior sabiam. São metias campeões a jogarem em Liga dos Campeões, como era antigamente, digamos. Mas acho que aí também...
Quando eu ainda tinha cabelos, e o Manuel também.
Mas acho que aí perdia um bocado o espetáculo, porque havia equipas que, por acaso, no ano anterior não fizeram bons campeonatos e não tiveram a oportunidade de ser campeões e que iam estar afastados da melhor competição de clubes.
Pelo menos então, Walter, qual é a diferença com a Superliga?
Não sei, não sou grande... Qual é a diferença? Acho que acaba por estar sempre... A Superliga era muito restrita. Só os melhores clubes é que tinham acesso à Superliga. E acho que aí íamos completamente...
Era quase um circuito fechado.
Exato, é um circuito fechado. Íamos sair da essência do futebol.
Sim, só que agora está aberto. E quando tu reparas, depois os resultados tipo no Dinamo Zagreb... Ou até...
No Slava de Bratislava.
Sim, estão lá presentes e mostra que há finalmente uma diferença enorme entre o topo.
Mas isso vai haver sempre. Eu acho que isso vai haver sempre. Mas acho que abre sempre espaço a algumas surpresas, como se calhar o Lille ganhar em casa ao Real Madrid. Acho que temos que continuar a deixar em aberto estas janelas de oportunidade para estas pequenas equipas.
Eu mesmo concordo contigo.
Mesmo por vezes, como estás a dizer, as equipas que citas que percam os jogos todos. Tem sempre a oportunidade de jogar contra grandes
Sim,
equipas.
Porque aliás o resto ninguém está a esperar.
E os adeptos dessas equipas vão ver os grandes.
Exatamente. E deste outro exemplo do Brest, que acaba por estar na primeira vez nas competições europeias e acaba por em dois jogos ter
sim,
duas vitórias na Liga dos Campeões.
Os austríacos gostam deles.
Sim, mas atenção, o Salzburgo tem feito boas campanhas nas competições europeias nos últimos anos. E não é tirando mérito ao Brest.
Eu acho que ninguém tinha ainda tido a coragem de colocar um único grupo de 36 equipas. Eu acho que é vergonhoso e este formato tem que ser revisto. Na NBA, que são ligas fechadas, na Euroleague, que é o formato mais comparado, porque é o basquetebol, nem eles conseguiram fazer isso. Na Euroleague de basquetebol há 24 equipas.
A Liga dos Campeões de Handball tem dois grupos.
Tem dois grupos. Na NBA, na própria NBA, no fundo toda a gente joga contra toda a gente, mas há dois grupos em que se pode apurar para as fases finais. Um único grupo com 36 equipas, não sei, é estranho. Até a própria Euroliga e NBA, há jogos em casa e fora contra as mesmas equipas. Com até talvez mais jogos, mas este formato assim, eu acho aberrante. Neste momento, quando se pega a classificação... Nem faz sentido. Após duas jornadas.
Benfica está em primeiro.
Sim, no fundo. Não, mesmo assim,
em termos desportivos, por exemplo, uma equipa que pode ganhar 3, 4 jogos lindos, quer dizer que no final. Quer dizer, eu já estou a pensar que o Brest vai receber o Real Madrid na última jornada. Qual Real Madrid? Sem ninguém. Em princípio, o Real Madrid já está apurado.
Em princípio.
Já está apurado.
Mas pode não estar.
Pois, exatamente.
Sim, pois já perdeu contra o Lille. Mas bom, no início,
quando o Pedro. O Slovan Bratislava vai ter 7 derrotas e depois, no último jogo, vai jogar contra uma equipa, não sei quem, mas pode ser decisivo. O Slovan Bratislava tem 7 derrotas, já não se importa, mas tem a equipa C.
Mas isso no outro formato também podia acontecer. O Benfica houve um ano de viajar pontos.
Não, mas quer dizer que a partir da quarta ou terceira jornada já tens...
Mas o ano passado, na última jornada, mesmo com 0 pontos, conseguiu ir à Liga Europa marcando só 3.
Sim, sim.
Quer dizer que na última jornada ainda tens uma pequena possibilidade de buscar alguma coisa.
Sim. Depende, mas agora, no exemplo que o Eric estava a dizer de um Brest que vai receber o Real Madrid, é isso?
Na última
jornada. Mas o Brest, neste momento, com 2 jornadas, ainda falta 6 jogos, pode-se qualificar para
o playoff. Não, mas o Eric está a falar dos adeptos. Quer dizer, para ele, para os adeptos, eu sou adepto do Brest, já estou a ver o calendário a dizer, olha, na última jornada, se calhar, nem vou ver Mbappé, nem vou ver Valverde, nem vou ver Modric.
E vou pagar agora 300 euros no meu lugar.
Vou pagar uma baluda, não, quer dizer,
sim, mas agora,
a magia acabou.
Está bem, mas agora os adeptos do Brest, se calhar também há um mês atrás não imaginavam ter 6 pontos na Liga dos Campeões.
Exatamente.
Acho que tens sempre os dois lados da moeda. Acho que é complicado estar a tirar conclusões agora sobre este modelo da competição. Acho que ver como se desenrola até ao final... E depois fazer, bom, tentar fazer uma comparação. Eu estou a gostar também.
Mas Walter, vou ainda mais longe, pegando na globalidade, porquê fazer as 3 competições iguais? 36 equipas dá mais de 100 clubes. Porquê que não fizeram só a Liga dos Campeões e guardava-se as outras duas num outro formato um bocadinho diferente para ver o que é que dá o primeiro? Não, toda a gente logo ali nesse formato aberrante. Sim, e não há descidas nem subidas.
Sim, eu também, mas eu sou um bocado, mesmo que a Liga Conference, não sei para que a existência destas
já terceiras. Já suprimias. Exatamente. Uma das duas.
Porque é um bocado o que eu estava a dizer ao início, e o único contrariando que eu vejo neste modelo.
Mas também é uma forma de dar internacionalidade às coisas, quer dizer, às pequenas equipas, não?
Exatamente, para dar também um bocado.
Haver um pequeno intercâmbio entre as equipas, não sei.
Esta é para o Castro. Quem é que ouviu falar do Vitória? Se não houvesse esta conferência agora.
Exatamente. Sim, sim.
Sim, mas nesse aspecto.
Mas só nesse aspecto, porque depois no aspecto desportivo não vais ganhando a crescimento.
Aspecto financeiro, isto também ajuda aos clubes.
Sim, mas o que interessa às televisões, por exemplo, é as audiências. Não há ninguém exatamente a ver esses clubes. Ainda por cima, esses clubes, já para começar, não têm assim tanta audiência. Não estou a falar de Vitória Sport Clube, porque até tem um bom leque de adeptos. Mas quando tu vais para o Klaksvík, que tem 100 adeptos, não sei quem é que vai ver o jogo do Klaksvík nas Ilhas Faroé.
Mas há tudo neste
momento. Mas é isso que é um caso. Mas há equipas que, por exemplo, caem nessa liga, na Liga Conferência, e se calhar não dão o rendimento que por ser uma terceira liga. Eu acho que isso perde um bocado o espetáculo.
Sim, mas agora o facto de justamente não ter agora aquelas caídas de equipas da Liga dos Campeões para a Liga Europa, da Liga Europa para. Isto pode dar até um. Eu acho que, para mim, é uma boa notícia para o Vitória, porque assim o Vitória, eu acho que tem toda a capacidade...
Pode talvez ganhar uma competição
europeia. Exatamente, tem toda a capacidade de longe.
Uma competição europeia de terceira zona.
Sim, mas também já não tem nenhum adversário. É um troféu.
É um troféu.
É como ganhar a quarta divisão da Liga das Nações. Quer dizer, que a Andorra já ganhou, ganhou a Liga das Nações.
Sim,
tem um título, yupi!
Mas vendo da perspectiva do espetáculo, se calhar se vis algumas equipas grandes numa fase, nos quartos de final, nas meias finais, se calhar vais ter atenção a certos jogos. Se vis um Vitória, o Vitória contra equipa da Moldávia, se calhar já não vais ver.
Mas o Porto, como o Manchester, foi um grande jogo.
Mas estavam lá nas duas equipas, não é?
Mas é a Liga Europa, nós estamos mais a falar da Liga Europa Conferência.
Não, o meu Mourinho também gosta da Liga Europa Conferência. Como ele ganhou a primeira, por isso, ele gosta.
Ah, claro que gosta, mas a partir do momento em que estás lá, e isso na mentalidade do Mourinho, acho que tem que se valorizar a competição.
Exatamente.
Mas acho que desvaloriza um bocado não caindo algumas equipas, por exemplo, da Liga Europa para a Liga Conferência, porque acho que isso trazia a qualidade à competição.
Sim, agora já não.
Agora já não, é isso que eu estou a dizer.
Acho agora a Liga Europa é igual, tirando o Chelsea e outras equipas, também agora estás a...
E dá uma oportunidade aos clubes portugueses de por que não chegar a um título.
A Liga Europa.
Eu tenho dúvidas, mas talvez aí alguns possam me ajudar. Quando há a final Porto-Braga, eu acho que o Benfica e o Porto não caíram da Liga dos Campeões. Eu tenho dúvidas, eu acho que uma das duas caiu, o hotel Braga, não sei se tinha caído. Eu acho que não estavam as três na Liga Europa.
Benfica,
houve alguma que
Benfica,
tinha caído.
Acho que não foi o Braga que eliminou, não.
O Braga eliminou o Benfica nas meias finais. Mas eu acho que um dos...
Não, mas houve uma sequência de anos, era sempre uma equipa caída da Liga dos Campeões que ganhava a Liga Europa. Agora estou a dizer uma certeza absoluta, quem? Acho que sim, o Porto era capaz de ser um deste.
porque globalmente se tu colocas um dos três grandes, e até porque não o Braga, na Liga Europa Conferência, é mais candidato a vencê-la. E agora na Liga dos Campeões não é candidato nenhum. Ainda por cima neste formato fechado, então é que um Benfica, um Porto Sporting ou Braga tinham quase a certeza de chegar à final da Liga Europa Conferência. Só que em termos financeiros também não é igual.
Ah,
o Benfica já tem 4 milhões no bolso, bem como o Brest, o Borussia Dortmund já não interessa, mas já tem 4 milhões no bolso essas equipas.
Não, porque não? O Lyon é capaz de ir longe, o Lyon tem uma qualidade de equipa que permite talvez pensar de ir longe também na Liga Europa.
Este o Lyon vai conseguir uma competição europeia.
E porque não? Há tantos troféus europeus em França, é? Quantos?
Pelo menos um que existe ainda, não é? Há outros que têm uma taça que já não existe.
E há muito mais.
E o Sporting também tem. Taça das taças, acho que não sei. Marco, vamos ouvir o Ângelo Gomes. Não é o Ângelo Gomes, não, é o Alexandre Ribeiro que jogou contra o Real Madrid, precisamente, não é?
Sim, vitória 1-0 do Lille frente ao Real Madrid. Esse golo de grande penalidade apontado por Jonathan David após uma mão do francês Eduardo Camavinga num remate de livre de Zegrova. Vitória surpreendente para uns, mas o Alexandre Ribeiro e os próprios colegas de equipa, bem como o treinador Bruno Genesio, acreditavam nessa vitória.
Claro que não foi simples. Como eu falei antes, não tivemos muito tempo de trabalho dentro do campo. Foi muito vídeo, muitas táticas, muitos pormenores extra-campo que nós guardamos bem dentro da mente e pudemos reproduzir dentro do campo muito bem. Conseguimos bloquear bem todos os momentos do Real Madrid ofensivo. Apenas na parte final que eles começam a subir mais no terreno do campo, né? E a gente começa a baixar mais, que é super normal, mas podemos controlar bem, conseguimos defender todos os lances, conseguimos tirar bolas em cima da linha e, consequentemente, conseguimos sair com os 3 pontos. E é muito importante, é um momento histórico para nós jogadores e para o clube também.
É apenas 3 pontos ou um pouco mais?
É muito mais que 3 pontos, sabe? Deixamos a vida dentro de campo, ainda mais pela grandeza do Real Madrid. Isso vai ficar marcado na nossa história. Tenho certeza que daqui a 10 anos todos vão lembrar dessa vitória.
Acreditavam que podiam conseguir esta proeza?
Sim, sim. O treinador passou toda a confiança pra gente, falou que era possível, deu exemplos pra gente, porque ele também já ganhou times com essa expressão, como o Manchester City, e ele nos deu essa coragem. Entramos dentro de campo convicto que poderíamos vencer. Colocamos dentro de campo essa coragem, demos esse passo de confiança e conseguimos reproduzir tudo bem dentro de campo e conseguimos sair com a vitória.
Como é que vai ser agora regressar à Liga? Ter que evacuar isto tudo?
Esse não é um problema, mas a gente tem que guardar esse jogo na nossa mente, porque foi um jogo que vai ficar marcado, como eu falei. E agora vamos voltar para a Liga. Temos que guardar esse jogo. Não podemos deixar esse jogo subir para nossa mente, porque senão será muito perigoso. Temos que guardar esse jogo e continuar somando no campeonato também, porque é muito importante.
Em relação a si, Alexandre, como é que se sente? Como é que se sente após este jogo? E como é que se sente aqui no Lille desde que chegou?
Sobre esse jogo eu me senti muito bem. Estava muito, muito confiante, que sabia que eu tinha a qualidade e o poder para poder ajudar a equipe, poder sair vitorioso desse jogo. Estou muito feliz, contente com tudo que vem acontecendo aqui. Já é meu terceiro ano. Sigo muito feliz aqui, sigo muito contente com todas essas pessoas que me ajudam por fora, né? Como presidente, treinador, os jogadores que me dão todo esse suporte para eu pensar só em trabalhar, só em jogar. E estou muito feliz.
Teria mensagem para os adeptos do Lille, que agora sonham certamente com ainda muito mais.
Que eles continuem nos apoiando, que eles continuem nos dando a força que a gente precisa quando as coisas não estão correndo bem, como há um mês atrás as coisas não estavam indo muito bem e eles estavam no nosso lado. Agora revertemos a situação, que eles continuem dando essa força e que a gente tem muitas coisas para conquistar juntos.
Alexandre, defesa brasileiro de 25 anos do Lille, que foi formado no Flamengo quando jovem, passou por Portugal pelo Preiense, pelo Amora e pelo Chaves antes de chegar diretamente da segunda divisão, quando o Chaves estava a subir da segunda para a primeira, para o Lille, a terceira temporada do Defesa Central Brasileiro.
Fica aqui uma pergunta aí para o painel, uma pergunta do Carlos Ribeiro no WhatsApp: o que é que, se vocês veem alguma equipa portuguesa ou francesa ganhar, com possibilidades de ganhar a Liga dos Campeões?
Nos próximos quantos anos?
Não faço ideia.
Não,
este ano?
Este ano não.
Sim. Se há possibilidade ou não.
Português ou francês? Não.
Português ou francês?
Não.
Sinceramente, português acho difícil, mas já nos últimos e nos próximos anos acho que, principalmente a Liga dos Campeões, acho que é muito complicado.
Francesa, vão continuar a ser os cities, os reais e
os mesmos. Eu acho que sim.
Pode,
acho que
haver surpresas?
Não, mas acho que pode haver surpresas. Chegar a uma fase adiantada da competição, ganhar, acho que é muito difícil. E o Benfica, há pouco, há dois anos, teve uma boa oportunidade de conseguir chegar um bocado mais meias finais e não conseguiu.
E ninguém contava com isso.
Ninguém contava.
E agora, da maneira que está o Leix, está sempre a subir. Pode ser que.
A pergunta do ouvinte agora, é vencer, não é ir até às meias ou até aos quartos. Não, é vencer.
Se o Benfica agora continuar como está, pode lá chegar.
Agora,
afinal, até porque não. Até pode ir à final, vencer. Mas vencer.
Francesa, acho que relativamente aos últimos anos, e acaba por ser sempre um dos, não digo principais candidatos, mas um dos que Paris Saint-Germain está sempre ambiciona a ganhar, mas eu acho que ainda.
Como
não
acreditas no Brest?
Eu acredito mais nas equipas portuguesas este ano que no Paris Saint-Germain.
Mas acho que ainda, principalmente para este ano, acho que é curto. Não sinto esta equipa do Paris Saint-Germain conseguir ganhar a Liga dos Campeões.
Então, eu tenho uma dúvida sobre o Brest. O Brest vai jogar contra o FC Barcelona, pode ali arrancar um empate, depois em casa contra o Real Madrid, mas o Mbappé.
Não vais longe.
Como o Mbappé não gosta de vir jogar a França, vai estar lesionado, pode ser novamente uma surpresa.
O Brest neste momento tem 6 pontos.
Exato.
Eu não sei para ir ao playoff.
Quantos pontos é que são precisos?
Não sei se não são 7, 8 pontos.
Os computadores falavam em 9,5-10.
Exato.
Os computadores.
Eu vi 10.
9,5-10 para ir aos playoffs, para estar entre os 24.
24. Mais uma vitória e um empate.
Pode ser suficiente.
Pode ser suficiente. E pode estar às portas dos oitavos de final.
E vai-se jogar muito nos golos marcados e sofridos também.
Eu acho que sim. Acho que é diferente. Não sei se é a diferença de golos, se é os golos marcados.
Acho agora que é a diferença de golos, para começar.
A primeira
sim, deve ser a diferença de golos, depois é os meus marcados. Mas lembra-te de 9 a 16 são os 16 avos. 9 aos 24 são os 16 avos.
Exato.
Sim, às portas do fica um playoff dos oitavos, na verdade. E eu não sei se não é golos marcados. Como não há confronto direto, não sei se é
bem globalidade.
Não sei se é a diferença de golos.
É a diferença de golos.
A primeira é sempre a diferença de golos, normalmente. E depois é o que pode ser os golos marcados. Vamos avançar. Mais alguma coisa sobre as competições europeias? Nada de especial. A estreia do Vitória, não? Ninguém quer se pronunciar sobre isso.
Foi interessante.
Foi
interessante, sobretudo, de ver eles jogarem em casa um dia antes da competição. Mas porquê? Porque havia Braga e Porto.
Qual é a equipa que estava do outro lado a jogar contra o Guimarães, contra o Vitória?
Célia.
Da Eslovénia. Mas foi uma boa entrada. 3-1.
Foi uma boa entrada.
E foi bom para o ranking de Portugal também.
Sim,
exatamente.
Depende do Braga e o Porto e o Sport. Não tem
os Países Baixos já perdem um lugar no fim desta temporada. O problema é quando se tem 6 equipas e é dividir por 6 equipas, a diferença é abismal, enquanto só tem 5 a dividir por 5. E sobretudo com as melhores equipas, entre aspas, neste momento, eu não quero desvalorizar os outros, mas neste momento temos as 5 melhores equipas de Portugal, que sobretudo sempre conseguiram bons resultados na Europa. Não é como de vez em quando, e não é faltar ao respeito, mas uma equipa como um Santa Clara, um Gil Vicente, que fazem boas temporadas, que perdem metade da equipa, depois no ano seguinte são eliminadas logo na fase preliminar, trazem 0 pontos e está sempre a dividir por 6.
O que aconteceu ano passado e há 2 anos com o Guimarães, foi igual.
Sim, também. Também.
Este ano acho que conseguiram manter o elenco do ano passado e estão a fazer melhores resultados.
E os Países Baixos têm equipas fracas que estão ali a deixar muitos pontos. Fuente, o Azi Alkmaar, não é? Com o Alexandre que está lá.
Penetra,
né? E contra o Sporting também, um empate. Então foi muito bom para o Sporting.
Azi próximo Alkmaar, jogo PSV contra o PSG. Temos que torcer por quem?
É só trocar a letra.
Então o Eric já mudou de clube, agora é de Brest.
Vamos avançar um bocadinho para a Liga. Vamos continuar a falar de futebol, claro. Já sabem que podem colocar as vossas questões se quiserem.
Falar da Liga, falar do Naboeiro.
06-62-10-98-60 é o WhatsApp da Rádio Alfa, se quiserem eventualmente colocar alguma questão aí ao painel. A questão do Naboeiro é uma questão, Walter, que já devia ter sido resolvida ou não? É a 17ª, hoje vi uma estatística qualquer, é a 17ª vez do século.
Eu acho que
há
jogos adiados contra o Nacional.
Eu acho que é um bocado...
O Nacional tem um problema com o Marítimo, não é? Porque senão, se eles não tivessem problema nenhum, podiam jogar...
Mas acho que é um bocado...
Mas o Marítimo jogou também ao mesmo tempo em casa.
Sim, mas é diferente.
A União da Madeira também tem um estádio. Também tem um estádio. Quer dizer, a União da Madeira acho que já desapareceu, sim, mas talvez já renasceu. Em Portugal é renasce.
Falava-se também da possibilidade de jogar à tarde. Em vez de jogar àquela hora.
Exatamente.
É sempre isso. Às 2 da tarde.
Mas é televisão.
Não há problema.
É televisão.
Só que é os interesses que falam mais alto.
Pois.
Mas qual é o interesse agora? Porque não houve retransmissão?
Exatamente.
É a transmissão do futebol.
Sim, mas o futebol é um negócio. E para ser àquelas horas, principalmente Benfica, Sporting e Porto, para jogarem àquela hora, é por causa dos interesses televisivos, para ter mais audiências. Eu acho que acho que podia ter-se esperado mais meia hora. Eu acho que os regulamentos permitem uma 30 hora.
Minutos. 30 minutos.
Primeiros 30 minutos, depois
porque depois
mais
desapareceu?
30.
Desapareceu? Não foi?
40 minutos depois, ou 40, mais 10 minutos já
mais 10 minutos já dá para jogar.
E
a mim o que me estranhou foi o Benfica e o Nacional não terem esperado mais esses 30 minutos.
Sim, porque logo atrás também tem o jogo. Qual é que era o jogo?
Mas neste caso, Walter, acho que não a decisão é dos clubes.
Mas não sabes se podia voltar depois para a segunda parte.
Hoje a marca...
Tu não sabes se o Nevoeiro agora sai durante meia hora, mas depois pode talvez regressar.
Sim, o jornal espanhol Marca gozou com a situação e diz isto. Vejam lá se vocês percebem alguma coisa. E tu ainda te queixas que no centro desportivo do teu bairro a água dos chuveiros sai fria. Ok. Alguém tem alguma explicação?
Não, mas uma coisa que já no ano passado aconteceu exatamente a mesma coisa com o Porto. O Nacional do Porto teve que ser adiado o ano passado há 2 anos, não me acordo. Mas eu estive lá na Madeira no mês de maio,
sim,
e mandei a fotografia.
Exatamente.
E cá embaixo, em Faro, estava um sol espetacular.
E lá em cima,
na montanha, era um nevoeiro enorme. Por
não,
isso,
mas acontece?
Acontece.
Acontece muitas vezes.
Exatamente.
Mas é algo difícil de controlar também.
Sim,
claro. Sim, isso é verdade.
Acontece também em qualquer zona do país. Eu quando estive a ver o Vianense Portimonense, houve também nevoeiro que chegou, mas aquele nevoeiro passageiro e não dá para parar o jogo e tem-se uma visibilidade suficiente.
A única coisa que me causou estranheza foi aquilo que eu estava a dizer, não terem esperado mais uma hora e terem feito um esforço para ter feito realizado o jogo logo naquele dia, porque acho principalmente para o Benfica.
Walter, uma pergunta: quando é que o Benfica regressava a Lisboa? E os aviões? Quantos aviões já para regressar da Madeira? Eu acho que também tem esse constrangimento. Lembra-te que há franceses que ficaram lá uma semana bloqueados por causa dos ventos.
Isso é diferente.
Sim, mas pode acontecer.
Mas não está aí a tempestade.
Pode acontecer se ficares lá mais 2 horas e tiveres que ficar lá à noite.
Sim, se estivesse lá a ficar à noite, mas o Benfica e de jogar dia 19 também vai ter que pagar bilhete, vai ter que pagar o hotel à mesma.
Mas os jogadores tinham que ir embora, tinham que ir para os clubes, imagina se tinham retardado isso e...
Acho que era algo que tinham marcado os aviões para as seleções já de manhã cedo e...
Podia complicar toda
a... Não, mas tem que haver, não, logo nos negócios de início de temporada, tem que haver uma linha, a dizer, em caso de nevoeiro... Ou é proibido jogar no domingo, sabendo que na segunda não há capacidade de talvez de retomar o jogo, se sim, não.
Mas com os calendários, especialmente as equipas grandes, como estão,
tu sabes,
é complicado ter essa questão.
Também, se o Benfica,
o Benfica, se não jogar ao domingo, não pode jogar à segunda, porque se calhar ter o seu
porta
tem jogo.
Porquê não joga no sábado?
Olha, tenho aqui uma pergunta no WhatsApp. No WhatsApp estão a perguntar se a gente pode falar de futebol.
Não,
João Santos, obrigado, João. Podemos falar do Porto Braga? Alguém viu o jogo? Armindo, viste?
Eu vi, mas eu não posso falar sobre isso. As pessoas vão logo.
És uma criança? Marco, e tu, gostaste do jogo?
Não, fala o Marco. O Marco não viu o mesmo jogo que eu vi, mas pronto.
Eu acho que neste momento o Porto tem mais ou menos o mesmo nível do que o Braga. Pessoalmente, tem um fenómeno entre aspas que está na frente, que está a aparecer. Vamos ver quanto tempo dura. O Gyökeres continua a durar, porque não, o Samu também continuar a durar. Não é o Samu Costa, verdade? Não é o centrocampista português que foi selecionado pela primeira vez. É o espanhol, não é?
Sim, sim.
De origem nigeriana. O SAMU, que está na frente de ataque do Porto, que está a ser um pouco, neste momento, a dependência do Porto, não é? Se lesionar o Assim, não estou a ver. Estando, por exemplo, o Galeno não tem o mesmo rendimento, o PP também não estou a ver ter o mesmo rendimento. Há ali algumas fragilidades na defesa e o Armindo apontou isso quando falámos há pouco em off sobre a dominação completa do Braga na segunda parte e a partir mais ou menos dos 70 minutos. Foi impressionante ver o Porto apenas defender a jogar em casa, não estava a jogar na Pedreira, estava a jogar em casa e a defender, saber apenas defender durante 20 minutos e soube bem defender, não soube talvez tão bem defender frente ao Manchester United, foram esses três golos sofridos, mas o Porto tem uma dependência do SAMU e vês que os adeptos não estão forçosamente muito satisfeitos com o futebol apresentado por Vítor Bruno. Já houve quem pedisse a demissão do Vítor Bruno, apesar de estarem no segundo lugar, apesar de estarem à frente do Benfica, o futebol apresentado não é assim tão vistoso, não é assim tão bonito, o que conta também é os resultados. Pronto, os resultados estão aí, apesar de uma primeira derrota na Liga Europa, houve um empate frente ao Manchester United, mesmo se não é o Manchester United de Cristiano Ronaldo, e está muito longe de ser isso, porque o Ten Hag também, em princípio, vai sair em breve, já estão a negociar a chegada do nosso bem conhecido Thomas Tuchel. Mostra bem que, pronto, o Porto podia ter feito muito mais. Se a aposta é completamente no campeonato, não vamos ter Liga Europa para o Porto, mas pronto, depende também do que quer o Vítor Bruno, do que quer o presidente, o André Villas-Boas, que está concentrado em outras coisas. Está concentrado em lançar a equipa feminina na terceira divisão, está concentrado em lançar os juvenis e os iniciados de futsal. Cuidado, ainda há futebol no Futebol Clube do Porto e o segundo lugar não esconde tudo e os adeptos estão a ver. Estão a ver isso?
Sim, os adeptos têm sido bastante críticos. Walter, mais alguma coisa a acrescentar ali ao Marco?
Não, acho que relativamente a isto das críticas dos adeptos, acho que não temos que dar, temos que dar a devida importância a isso, porque não nos podemos esquecer que houve uma saída um pouco polémica de um presidente que teve durante muitos anos à frente do Porto e é normal que haja uma grande parte dos adeptos que ainda esteja muito ligada ao Pinto da Costa, e é normal que a mínima coisa que aconteça menos positiva, ou mínimo resultado que não seja tão bom para o Porto, que venham essas vozes da crítica. Agora, acho que o Porto, sim, está aí, acho que vai ser um ano complicado para o Porto, está a haver muitas mudanças, acho que eram mudanças importantes para o clube, para a saúde e para o futuro do clube. Acho que os adeptos têm que ter essa paciência e não nos podemos esquecer, o Marco estava a dizer que está em segundo, sim, o Porto neste momento está em segundo lugar, não, há muito campeonato, ainda não está em todas as frentes ainda, o futebol praticado se calhar não é aquele que esperávamos, mas os resultados estão a ser positivos e a primeira competição da época conquistou. O Porto ganhou a Supertaça, por isso o primeiro título da época o Porto conquistou, por isso acho que o início da época tem sido positivo.
Mais alguma nota para o Sporting, por exemplo? Continua a carburar?
O Sporting acho que continua muito, muito forte. Está a fazer um início de campeonato muito, muito, muito forte. Está a ser de longe a melhor equipa e com mais consistência no campeonato. Acho que vai ser difícil baixar. Acho que o Sporting conseguiu criar um plantel.
Sim, vai ser difícil. Vai ser possível continuar com este ritmo, Walter?
Eu acho que sim. Eu acho que o Sporting conseguiu.
As equipas têm todas uma pequena quebra numa dada altura na época, não é?
Exatamente. Mas eu acho que o plantel que o Sporting tem neste momento é o plantel mais equilibrado dos três grandes. Acho que o Sporting nestes últimos dois anos foi buscar jogadores de forma correta.
Depois com a chegada também do Daniel Bragança, com a recuperação.
Exatamente. Neste momento temos jogadores em grande forma. Vou dar o exemplo do Trincão. E se calhar temos o Marcos Eduardo, que neste momento anda um bocado mais apagado. Mas se calhar... Sim, mas desde o início é anda um bocado mais apagado. Mas acredito, na altura que o Trincão, se calhar tenha uma quebra, aparece o Marcos Eduardo. Uhum. À direita temos o Kenda e temos o Jenny Catano, temos o Nuno Santos e temos... Acho que é um plantel muito equilibrado. e com o treinador que estão com o Ruben Amorim consegue ter do plantel, acho que vai ser difícil, apesar de eu esperar que tenha uma quebra aí.
Temos
grande.
Que avançar mais rápido.
Tinha uma pergunta.
Sim, força, diz. Não, estou a fechar então.
Então, achas que para ter uma boa temporada do Sporting também passa tão para a Liga dos Campeões ou não? Porque tivemos a ver com o Frato PSV, tipo o Gioqueiras.
Não se viu, né?
Não se viu, pois.
Eu acho que estava cercado.
E então, será que. Porque eu acho que até. O Ruben Amorim está a fazer um bom trabalho agora no Sporting, mas estou indo para ver, mandar uma continuidade e ver justamente se esta equipa ainda é capaz de crescer, passas-te nestes jogos assim um pouco mais difíceis?
Eu acho que sim, e a grande prova, o Ruben Amorim ter feito excelentes épocas no Sporting, ter feito no clube um trabalho incrível, o ano passado fez um campeonato excepcional, está a fazer o início de campeonato este ano, mas acho que falta provar, sobretudo, fora de portas, nas competições europeias, e o Sporting, desde que o Amorim chegou, tem estado muito aquém das expectativas nas competições europeias. Eu acho que para uma projeção mais internacional falta esse passo ao Sporting de Ruben Amorim. E mesmo este início de Liga dos Campeões, acho que não foi um início de Liga dos Campeões tão forte como é um Sporting do campeonato. Mesmo no jogo contra o Lille não senti um Sporting muito forte, ia jogar com mais um jogador. Este jogo com o PSV também ficou um bocado aquém da expectativa.
Com
menos das minhas.
Com as colegas delas, não sei.
Exatamente, acho que falta esse passo principalmente ao clube e ao treinador também para ter uma projeção internacional maior.
Mas parece ser em relação ao plantel, que ao fim e ao cabo parece um plantel curto. Curto porque não há opções de mesmo valor em todas as posições. E vê-se. Guarda-redes,
eu acho,
a posição de guarda-redes
talvez.
Não
a
é,
de
é complicado.
Tem 9 lesionados neste momento.
Tem 9 lesionados,
titulares.
Eu acho que a única coisa que pode ali quebrar um bocado, não é quebrar, mas que pode.
Eu só tenho 5, mas se me encontrares 9.
Não, hoje ainda tens o Quaresma, como disseste há bocadinho no
Quaresma não está lesionado. Ainda jogou?
O Quaresma.
O Eduardo Quaresma.
O Quaresma, disseste o Quaresma.
O último ponto de foto que não falando, não disse há bocado e que pode, se calhar, numa altura da época, falta ao Sporting é um bocado de experiência, que perdeu este ano com a saída do Coates, com a saída do Adam. Com a saída do Neto, que mesmo o Neto estando num papel secundário nos jogadores importantes, sim, em certos momentos da temporada.
Em termos de marcadores, 11 golos para o Gioqueres. Sabes quanto tem o segundo do Sporting? É o Pote, que tem 4.
Também está a fazer um excelente início.
Cuidado, não. Se o Gioqueres faz quase um ano e meio que não se lesionou gravemente. No dia em que isso acontecer, quero ver. Vamos ver qual é que vai ser. Ruben Amorim, vamos ver como é que vai gerir isso.
Vamos avançar para a Liga Francesa. Queria falar um bocadinho do PSG. Queria vos ouvir falar do PSG, mas antes, Marco, vamos falar do. Vamos ouvir o Angel, pode ser, do Lille. Estiveram a perder, não foi, com o Toulouse e acabaram por dar a volta.
Sim, neste momento o Lille consegue ter uma boa sequência, 3 jogos consecutivos a vencer, após uma má sequência, justamente, em que houve várias derrotas, inclusive, frente ao Paris Saint-Germain, vitória 3-0 frente ao Havre, 1-0 frente ao Real Madrid e também, então, 2-1 frente ao Toulouse, mas porque o Bruno Genesio também tinha colocado uma equipa não B, mas tinha feito ali algumas mudanças de sistema, inclusive, Thiago Santos estava no banco, o Boadi também estava no banco, o médio de 17 anos, que festejou o seu aniversário durante o jogo com o Real Madrid, e então conseguiram na segunda parte, quando esses jogadores entraram, dar a volta ao resultado e vencer por 2-1 o Toulouse, com um gol de Ángel Gomes, e vamos ouvir em francês o Ángel Gomes a falar justamente dessa vitória, desse golo.
Quando tu joues mercredi e après samedi, c'est dur. C'est changement de le joueur que joue. Toulouse, je pense que Toulouse fait un bon premier mi-temps. C'était dur pour jouer contre Toulouse en le premier mi-temps. Et le coach, il dit, reste tranquille, que la deuxième partie, les choses peuvent changer pour nous.
What happened during the half time? Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Est-ce que le coach vous a secoué?
Non, il reste calme, parce que j'ai besoin de respecter l'autre équipe. Toulouse fait un grand travail en le premier mi-temps. C'était dur pour le joueur, pour moi, pour l'attaquant. Et non, je sais que en le deuxième mi-temps, tout c'est possible. En tous les matchs, c'est différent. J'ai besoin de regarder les choses bien. Et en le premier mi-temps, c'était dur pour moi. Pour regarder l'espace. Et je pense que notre jeu en le premier mi-temps, c'était, comme tu dis, slow. Merci. Et le deuxième mi-temps, je mets le ballon vite et je fais les choses vite. Et après, c'était bien pour nous.
Magnifique le but. Hein, les deux buts sont magnifiques.
Oui.
C'est beau à voir.
Oui, c'est travail entraînement. Je connais Ossam bien. Et, quand tu donnes le ballon, tu sais qu'il peut faire les choses comme ça. Il fait la dernière semaine avec Jonah et non, c'est, je suis content. La Ligue, c'est très important pour nous. Je sais que la victoire mercredi, c'est important et historique pour nous, mais cette match, c'est très important pour nous aussi. Et le, cette table, comme tu dis,
le classement.
Pour nous. Non, c'était dur les dernières 15-20 minutes, mais quand tu joues deux matchs par semaine, c'est pas pour faire tous le match. Et le plus important, c'est gagner.
T'as fait une belle opération, ton équipe, au classement. Tu reviens à un point de Marseille, provisoirement. C'est super bon pour la confiance avant la période internationale.
Oui, c'est bien pour tout le monde. Tout le monde, c'est content. C'est un bon moment. Oui, c'est un bon moment.
Ángel Gomes, médio britânico de 24 anos, ele podia representar Portugal ou Angola, preferiu representar a Inglaterra, visto que ele nasceu na Inglaterra e foi formado no Manchester United e também teve uma passagem pelo Boa Vista, emprestado pelo Lille, já está na quarta temporada, exato, com o Lille para o britânico, que na primeira jornada teve uma comoção cerebral. Teve de ir para o hospital, mas está recuperado.
Já vamos voltar novamente. Vamos só fazer aqui uma breve pausa. Deixe ficar a nossa companhia. Até já.
Tribuna Desportiva.
Já voltamos então para os últimos 10 minutos desta primeira hora. Já falámos um pouco das competições europeias, falámos também do campeonato português, vamos agora falar um bocadinho do campeonato francês e nomeadamente da perca do primeiro lugar do Paris Saint-Germain, de uma forma isolada para o Mónaco. Quem é que quer falar do PSG? Queres começar tu, Henrique? Não sei.
Eu diria que mudou de clube agora.
Oh, Henrique, agora é do PSV. O que é que te parece este Paris Saint-Germain? Ontem até merecia ter ganho na segunda parte, não é? Não sei se viste o jogo.
Sim, vi o jogo, mas dizer que eu não vou.
O Nice só defendeu na segunda parte.
Sim, mas não, também não vou estar numa fase de catastrófica, como é o caso de muita pessoa, quando o Paris Saint-Germain tem nenhuma derrota, é um empate. Que andaria então. O campeonato
então perdeu o primeiro lugar, pronto.
E então, e bom, lá está. O campeonato ainda tem muitas jornadas.
Não é campeão à décima jornada, nem à sétima. Nem
só que assim, em França é aquela lógica. Quando o Paris Saint-Germain está com 10 pontos de vantagem depois de 5 jogos, toda a gente já está aflito a dizer o que vale o campeonato francês. Quando o Paris Saint-Germain finalmente dá um pouco um cenário com... pode dar um interesse a seguir a Liga 1, toda a gente está a dizer, ah, meu Paris Saint-Germain não está a dominar, o que é que se passa, assim... Olha, eu posso garantir que no final deste campeonato o Paris Saint-Germain vai estar na frente. Só que este Paris Saint-Germain não é um grande Paris Saint-Germain. Já foi melhor, já foi muito melhor, já tive melhores jogadores, mas este não é o melhor Paris Saint-Germain da história. Me vai ganhar, porque o campeonato francês está fraco. O campeonato francês está fraco, está cada vez mais fraco e ninguém. Bom, a sorte é que há muitas pessoas que não conseguem ver o campeonato francês, como ninguém está. Está com o da zona.
Mas olha que está na Sport TV em Portugal.
Ah, então. Acho que os portugueses veem mais o campeonato francês que propriamente os franceses. Parabéns para eles. Mas não, para mim não. Eu acho que também é um Paris Saint-Germain que tem agora pouco sabor, digamos assim. E...
Uma equipa normal, vamos
não, uma
dizer.
Equipa jovem.
Deixou de ser acho... uma equipa.
O problema é que é dizer que está no momento a dizer que o Paris Saint-Germain tem um projeto com os jovens que vão crescer, ir pouco. Não, isto não pode ser. O Paris Saint-Germain tem que agarrar o facto de dizer que é um clube também que tem muito, muito de dinheiro, não tem que se esconder nisto, tem muitos meios para fazer uma grande equipa e se, por acaso não foram buscar os jogadores e os nomes. É porque é um treinador que
já sei porque é que o Luís Henrique disse que dava metade do ordenado se não fosse falar, por causa de ti.
Porque ele quer guardar a mão sobre o grupo, ele não gosta de ter feitios assim um bocado fortes, caso como foi o caso do Danilo, que era um daqueles jogadores também que era um patrão, aquele balnear que agarrava a equipa, e se ele foi posto fora, porque foi posto fora, é também por isso, porque era daqueles que era um patrão, e ver esta equipa finalmente com crianças... Eu ter um treinador que é capaz de dizer que só quer crianças não me agrada, porque finalmente estou mais a ver o
Baby PSG?
Estou mais a ver
uma Baby Barça.
Estás-me a relembrar aquela Espanha do Luís Enrique no final do seu momento, quando ele também tinha a equipa, mas também estava sempre a inventar, e agora está sempre a inventar, e por isso agora vamos ver o que será. Agora a minha única esperança é o regresso o mais rapidamente possível do Gonçalo Ramos, que aí daí talvez dará mais gozo
a ver. Está a fazer falta à equipa nesta altura?
Está imensamente a fazer falta, porque esta equipa...
Precisa ali do matador, ali no meio, entre os centrais adversos.
Não, e estou a falar disto, até estou contente de ver um João Neves, estou contente de ver o Vitinho, estou contente de ver assim português nesta equipa, mas a mim falta um cheirinho a mais, uma coisa sexy a mais nesta equipa.
Okay. Tem que comprar um ioca.
Por falar em sexy, Walter.
Fogo? É lá, Walter.
Faz lá, Walter.
Eu acho que...
O que é que falta ali naquele sexy PSG?
Não, acho que o PSG é um PSG diferente dos últimos anos, claramente. Já o ano passado foi um bocado. Um PSG mais de projeto, a tentar projetar jovens jogadores para o futuro e não tão focado em trazer grandes jogadores com salários grandes para o presente.
Mas tem alguns.
Tem bons jogadores, mesmo se sejam jovens.
Agora, tem bons jogadores, só que não podemos exigir neste momento ao PSG que seja uma equipa claramente feita, como foi nos últimos anos, quando ia buscar jogadores feitos. Acho que é um plantel que tem muito, muito futuro. Agora tem que haver essa paciência também da parte dos adeptos. Tem um treinador especial que há quem goste e há quem odeie, mas que aposta nos jovens. E a verdade é que depois de 4 jogos do campeonato, onde teve vitórias, onde fez um bom início de campeonato, já o primeiro jogo contra o Girona em casa acho que foi uma desilusão da Liga dos Campeões, e é uma equipa que tem estado a oscilar muito nestes últimos jogos. Acho que nos últimos 4 jogos tem uma vitória ou 2 vitórias, um empate e uma derrota. E mesmo no jogo com o Arsenal acho que foi uma equipa que ficou muito aquém das expectativas. Agora não podemos exigir que vejam...
O tal do jogo com o Luís Henrique não quis explicar a tática porque a jornalista não ia perceber.
É um treinador especial. É um treinador especial e vamos ver só o futuro é que vai dizer os resultados que ele tem. Agora é uma equipa no campeonato francês que claramente que é sempre a principal candidata ou a única candidata a ganhar, porque tem meios que as outras equipas não têm. E é pena, porque acho que mesmo se fosse um campeonato mais competitivo ia ajudar esta equipa também a ser mais competitiva nas competições europeias.
Mas será que é o Paris que está mais fraco ou são as outras equipas, no caso do Mónaco, que estão melhores este ano?
O Mónaco está muito, muito bem, principalmente neste início de campeonato. Vamos ver se consegue dar seguimento para o resto da temporada, que acho que o que tem acontecido principalmente nos últimos anos, tirando se calhar em exceção um ano que o Lille foi campeão, acho que por vezes aparecem estas equipas, Nice, Marselha, que em períodos da época estão muito bem, mas não conseguem manter essa consistência. Agora vamos ver se este Mónaco, com este início de campeonato, consegue manter a mesma consistência e consegue fazer frente ao PSG. O Marselha também teve o início de campeonato prometedor, mas nestes últimos jogos também já começou a quebrar um bocadinho, e acho que é esta consistência que tem faltado às equipas de segunda linha para poder fazer também um campeonato mais forte e obrigando o PSG a ser mais forte também.
Marco, queres fechar a emissão a primeira hora? Tens 3 minutos.
Bem, então podemos entrar nas apostas, porque eu aposto que o Paris Saint-Germain não vai ser campeão.
Gravaste?
A minha, sim, podes gravar. Grava. O Paris Saint-Germain este ano não vai ser campeão, não vai entrar nos 8 melhores da Liga dos Campeões, vai entrar nos 24, ainda bem, porque esta equipa falta uma estrela. O que é que o Luís Henrique fez desde que saiu do FC Barcelona, em que tinha Messi, Iniesta, Xavi, acho que até um gato como treinador conseguia vencer com essa equipa? Nada.
O branco, aquele dos olhos verdes?
Não fez nada, nem com a Roma, nem com a seleção espanhola. A seleção espanhola também, que estava com uma equipa excepcional, e vou retomar as palavras do Walter Viegas, sim, mas aposta nos jovens, viu-se frente a Marrocos. Espanha, super jovem, com estrelas da juventude, Pedri, Gavi, pronto, a bola só ia para Pedri e Gavi e não acontecia nada. Como ontem um bocadinho, porque a segunda parte dominadora, não houve um remate interessante, sim, do Paris Saint-Germain.
Vitinha.
Não. Por cima. Por cima. Sim, por cima.
O último?
Sim, foi por cima. Então, a bola foi desviada pelo guarda-redes.
O Vitinho, o remate é enquadrado. É
enquadrado e desviado pelo guarda-redes. Então, para onde é que foi a bola? Se não entrou. Se não foi o guarda-redes, para onde é que foi a bola?
Não, mas foi o guarda-redes que defendeu.
Mas foi defendida.
Defendida, foi uma grande defesa. Tu viste uma grande defesa? Eu não defendi uma grande defesa. Agora, se queres me fazer passar este Paris Saint-Germain por coitadinhos, ontem não venceram por falta de sorte, eu não sei onde é que foi a falta de sorte. A falta de sorte, talvez contra o Girona. Talvez contra o Girona, foi falta de sorte. Mas não foi falta de sorte do Paris Saint-Germain. E ontem também. Também o gol do Nuno Mendes.
Logo os dois golos que foram.
Eu acho que neste momento o Paris Saint-Germain.
Sim, tens o posto também fraquinhos de cabeça.
Fraquíssimo, é um meio-campo. Fraquíssimo, em que a nova estrela do Paris Saint-Germain, o Zaire Emery, não aparece. Nada. Em que Vitinha e João mesmo Neves são muito boas na transição, mas em número 6 e em duelos físicos perdem sempre. E o Fabiano Ruiz não entra no esquema do Luís Henrique. É um jogador certamente fabuloso com a seleção espanhola, mas que com o Paris Saint-Germain não funciona. Regresso do Gonçalo Ramos, para quê? Para quê? Porque o Colomani, o Asensio e o Kang In Lee, quando estiveram a 9, receberam quantos passes na área? Zero. O Gonçalo Ramos é um jogador de área. Mas não vai ser nem o Barcola, nem o Ousmane Dembélé que vão fazer passes.
Já voltamos, até já.
Rádio Alfa, em Paris, nos 98.6 e DAB+.